A gente promete muito e não entrega nada.
Trouxa é você.
A gente ilude um ouvinte brasileiro aqui nesse programa. E quero dizer que faltam apenas 1.434 dias para o Hexa.
Olha, não se iluda com a gente, tá? A gente não vai prometer nada para você. E se a gente prometer, não acredite. E você, que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo. Pode participar do nosso programinha de meu Deus. Basta você responder a enquete do dia, que traz a pergunta.
Opa, você responde pelo 11 97221 1001. A pergunta, aliás, você pode responder pelo YouTube também, lá no TMC News BR. Já estamos em vídeo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Pergunta de hoje: qual foi o palavrão que você soltou após o fiasco da seleção brasileira contra a Noruega?
Ai, gente, a primeira coisa que eu fiz foi: ai, que canário! Nossa senhora, olha. Ai,
que canário.
Eu xinguei demais, viu? Xinguei muito. Batista?
Eu falei: ah, seus cara de arroz. Cara de arroz. É um insulto gravíssimo.
Vai, Ancelotti, sua lhama, para de mascar chiclete. Ai, que raiva.
Pela falha da minha garganta, você já sabe que eu peguei pesado ontem, né? Eu xinguei muito. Eu xinguei bastante, xinguei muito. Mas eu quero saber de você, você, cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, qual foi o xingamento que você soltou pra nossa seleção brasileira? Responda no nosso WhatsApp 011 97221 1001.
Ô Lucas, eu vou apresentar o convidado, porque com essa voz o nosso convidado de pompa
e é um convidado de honra, é um convidado que merece ser muito bem apresentado. Então, por favor, Batista, faça as honras, vai!
Exatamente, ele é colunista da Folha, ele é jornalista e também um dos maiores especialistas em TV do Brasil, quiçá do planeta Terra. Então, com vocês no Sobremesa, aqui está ele, Maurício Staiser!
Bom demais!
Muito obrigado, bom. Palavras excessivamente gentis, pô, muito feliz de estar aqui.
Mas verdadeiras, palavras verdadeiras.
Obrigado. Ninguém me perguntou, mas eu também falei o palavrão que eu colocaria na enquete. Começa com P e acaba com P.
Com P, são PQP.
Três palavras, exatamente.
PQP.
O famoso PQP. Eu vou começar já fazendo a primeira pergunta, como sempre. Programa Sobremesa, a gente precisa saber de você, Maurício Staiser. Qual a sua sobremesa predileta, hein?
Olha, eu não sou um sobremeseiro, mas adoro doce. E eu acho que talvez seja a torta de limão, minha sobremesa preferida.
Torta de limão, hein?
Gostoso, hein?
Mais um ponto, então, para a torta de limão.
Até porque no dia 31 de dezembro, sim, dona Maiara, 11h59 da noite, vai divulgar o nosso ranking de sobremesas.
Tá bem cotada a torta de limão na enquete?
Mais ou menos. O pudim de leite tá levando...
De leite é bom, lavada.
Ô Maurício, nós começamos aqui falando de Copa do Mundo, o Brasil se lascou. Como você é um grande crítico de televisão, eu queria que você desse o seu parecer a respeito da Rede Globo, que tentou ir nessa pegada do Cazé, que está voando aí na Copa do Mundo. O que você achou? Foi um erro a Rede Globo demorar tanto tempo para querer entrar nessa aí da internet, do GE no YouTube?
Olha, acho que sim, o primeiro erro remonta já a 2022, quando a Globo, por necessidade de fazer um corte de despesas, entre outros cortes, decidiu não abrir mão da exclusividade no digital durante a Copa de 2026. Uma opção da Globo. Ele falou: ah, não, a gente tudo bem, abre mão. Com isso, economizou uma grana. E economizou ainda mais quando decidiu comprar só a metade dos jogos para exibição na TV aberta durante a Copa. Isso aí eu acho que abriu um flanco enorme para a emissora, que está sofrendo as consequências disso nessa Copa, assim, explicitamente. Mais até, eu acho, do que essa questão que você está propondo, que é também bastante importante e interessante. Mas eu acho que quis destacar primeiro, porque essa acabou sendo uma Copa da Cazé TV. Quer dizer, a Globo veio a reboque da Cazé TV. Na medida que a Cazé TV exibiu todos os jogos, e a Globo a metade, isso gerou uma situação de várias vezes jogos importantes não estarem sendo transmitidos pela Globo como as pessoas estão acostumadas a ver. A questão da linguagem, né, que eu acho que é o que você me propôs, né, essa linguagem mais jovem, descontraída, abusada até, né? Porque a Cazé TV expõe por meio dos seus comentaristas, dos seus narradores, dos seus repórteres. Eu acho que é um DNA deles. Assim como eu acho até às vezes eu lembro um pouco do Pânico. Assim, sabe? Tem um quê do Pânico, assim, na abordagem, na reportagem de rua, na coisa nas provocações, até nas pegadinhas do Defante, né? Tem um quezinho de Pânico ali. E eu acho que é um negócio que é da Cazé TV, então acho até um erro você tentar imitar, né? Quer dizer, eu acho que quando a Globo veio com o projeto de GETV, né? GETV, né? Trouxe um narrador que era do TNT, né? Ou da Cazé, trouxe também gente jovem.
Sim.
E parece um pouco uma coisa impostada, sabe? Não parece orgânico, verdadeiro, assim. Eu acho que tem uma tentativa de você vestir uma roupa mais jovem ali, mas que não é, eu acho, a marca da emissora. E teve o agravante nessa Copa, que também eles não puderam entrar no YouTube, né, via
Globoplay. Mas sendo sincero, você assiste na TV aberta, no caso na Globo, ou prefere assistir mesmo com um delay na Cazé TV?
Não, eu acho a questão do delay importante, porque assim, eu acho que em jogo de seleção brasileira não dá pra se ver com delay.
É,
né? Assim, eu caí num delay sem querer, que eu fui no jogo do Brasil com o Japão, não vi em casa, normalmente eu vejo em casa sozinho, fechado. Jogo do Japão eu topei ir numa outra casa, não perguntei qual era como é que eu ia ver. E foi via Globoplay, que também tem delay. Só que eu não sabia, tava vendo o jogo, né, normalmente. De repente começa uma gritaria, eu falei, oh. Foi o primeiro gol do Brasil, o gol do empate. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí que eu me dei conta que tinha um delay enorme. Acabou o jogo pra mim.
Tá vendo? Se tivesse ouvindo pela TMC, né? Não teria delay. Esse é o Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, um dos maiores especialistas em TV.
Mas tirando,
do Brasil.
Só completando, tirando a questão dos jogos do Brasil, não tem problema ver com delay nenhum. Né? Quer dizer, o delay eu acho que é uma coisa específica de um evento que é realmente um evento comunitário, né? Quer dizer, tá todo mundo vendo a mesma coisa, delay atrapalha. Mas num outro jogo, sei lá, ontem estava vendo Inglaterra e México, né? Jogaço. Não sei qual era o delay ali. Sei que só tinha ali na Cazé TV e foi um jogão de ver. Então não importa ali o delay, se é de 30 segundos, de 20. Ou,
e você, né, sabe que uma coisa que eu achei genial que a Cazé fez. A respeito do goleiro Vozinha. Uhum. Aquela coisa de começar a seguir o Vozinha nas redes sociais foi na Cazé TV que eles começaram com essa ideia. Falaram, meu, esse cara merece, ele só tem 50 mil seguidores. É. Pessoal, vamos começar
isso
a seguir.
Isso também é pânico, não é?
Muito.
Isso a Globo muito. Já. É. Imagina a Globo que ia pedir para seguir um cara numa transmissão. É. Jamais. E foi genial. E hoje o cara tem quase 30 milhões de seguidores.
Mas a Cazé também tem uma questão muito legal de criar comunidade.
Isso.
Isso é uma coisa que a Globo não consegue fazer, né?
É.
Ela se colocou num lugar onde tem o padrão de qualidade Rede Globo, mas nunca falando com a comunidade, os fãs da Rede Globo, os seus admiradores.
Mas talvez, Lucas, isso seja porque o alcance dela é muito grande, né? Ela abrange muitas comunidades diferentes, né? Eu acho que a Cazé TV, proporcionalmente, ainda é menor, né? Quer dizer, ela sei lá, tá, hoje tem quase 30 milhões, né, de seguidores. Sim. Mas ela está vendo um jogo do Brasil, 15 milhões de pessoas. Proporcionalmente ainda é uma fração perto do que a Globo alcança. Isso eu acho que de alguma maneira facilita a você se dirigir de uma forma bem específica, com uma linguagem bem própria para um determinado público, você mais ou menos sabe qual é. E eu acho que a Globo tem uma dificuldade em relação a isso, porque ela está falando com mais gente e de diferentes segmentos.
Classes sociais, de intelecto, de tudo.
Exato.
Muito louco isso. Ô Batista, você viu que o nosso convidado, ele não poupa palavras. Ele pega no pé. Inclusive, ele ficou muito chateado, porque tem muito jornalista aí que acaba virando um colunista torcedor. Que é quando uma pessoa que está narrando, ou até mesmo comentando, ele se deixa levar pela euforia, pela paixão do seu time. Você pode explicar melhor qual é a sua opinião, sua crítica em cima do comentarista torcedor?
Eu acho assim, isso é uma coisa mais ou menos recente, de alguns anos para cá, está ligado ao que eu chamei na época de uma espécie de precarização da profissão do jornalista esportivo. Você não tem mais emprego Então, tem muito menos emprego fixo. Então, hoje um profissional trabalha, ele tem canal no YouTube, ele fala em 3 programas de rádio diferentes, fala num programa de televisão. No Japão eu topei ir numa outra casa, não perguntei qual era como é que eu ia ver. E foi via Globoplay, que também tem delay. Só que eu não sabia, estava vendo o jogo, né, normalmente. De repente começa uma gritaria pra ele. Oh! Era o primeiro gol do Brasil, o gol do empate. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí que eu me dei conta que tinha um delay enorme. Acabou o jogo pra mim.
Tá vendo? Se tivesse ouvindo pela TMC, né? Não teria delay. Esse é o Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, um dos maiores especialistas em TV.
Mas tirando a questão dos jogos do Brasil, não tem problema ver com delay nenhum. Né? Quer dizer, o delay eu acho que é uma coisa específica de um evento que é realmente um evento comunitário, né? Quer dizer, tá todo mundo vendo a mesma coisa, delay atrapalha. Mas num outro jogo, sei lá, ontem estava vendo Inglaterra e México, né? Jogaço. Não sei qual era o delay ali. Sei que só tinha ali na Cazé TV e foi um jogão de ver. Então não importa ali o delay, se é de 30 segundos, de 20 ou.
E você sabe que uma coisa que eu achei genial que a Cazé fez? A respeito do goleiro Vozinha. Uhum. Aquela coisa de começar a seguir o Vozinha nas redes sociais foi na Cazé TV que eles começaram com essa ideia. Falaram, meu, esse cara merece, ele só tem 50 mil seguidores. É. Pessoal, vamos começar
isso a seguir. Isso também é pânico, não é?
Muito. Isso a Globo. Muito. Já, imagina a Globo que ia pedir para seguir um cara numa transmissão. É. Jamais, jamais. É. E foi genial. E hoje o cara tem quase 30 milhões de seguidores.
Mas a Cazé também tem uma questão muito legal de criar comunidade.
Isso.
Isso é uma coisa que a Globo não consegue fazer, né?
É.
Ela se colocou num lugar onde tem o padrão de qualidade Rede Globo, mas nunca falando com a comunidade, os fãs da Rede Globo, mas seus admiradores.
Mas talvez, Lucas, isso seja porque o alcance dela é muito grande, né? Gigantesco. Ela abrange muitas comunidades diferentes, né? Eu acho que a Cazé TV, proporcionalmente, ainda é menor, né? Quer dizer, ela hoje tem quase 30 milhões, né, de seguidores. Sim. Mas ela está vendo um jogo do Brasil, 15 milhões de pessoas. Proporcionalmente ainda é uma fração perto do que a Globo alcança. Isso eu acho de alguma maneira facilita a você se dirigir de uma forma bem específica, com uma linguagem bem própria para um determinado público que você mais ou menos sabe qual é. E eu acho que a Globo tem uma dificuldade em relação a isso, porque ela está falando com mais gente e de diferentes segmentos.
Classes sociais, de intelecto, de tudo.
Exato.
Muito louco isso. Ô Batista, você viu que o nosso convidado, ele não poupa palavras. Ele pega no pé. Inclusive, ele ficou muito chateado, porque tem muito jornalista aí que acaba virando um colunista torcedor. Que é quando uma pessoa que está narrando, ou até mesmo comentando, ele se deixa levar pela euforia, pela paixão do seu time. Você pode explicar melhor qual é a sua opinião, sua crítica em cima do comentarista torcedor?
Eu acho assim, isso é uma coisa mais ou menos recente, de alguns anos para cá, está ligado ao que eu chamei na época de uma espécie de precarização da profissão do jornalista esportivo. Você não tem mais emprego, tem muito menos emprego fixo. Então hoje um profissional trabalha, ele tem canal no YouTube, ele fala em 3 programas de rádio diferentes, fala num programa de televisão, para sobreviver, uma questão de sobrevivência. E muitos, eu acho, dessas pessoas que estão na luta, estão no corre, né? Foram pelo caminho de se identificar com um determinado time, especialmente os times mais populares. Então, eu acho que esse fenômeno acontece bastante com Palmeiras, com Corinthians, com Flamengo, né? Que são jornalistas que, São Paulo, se especializaram na cobertura de um determinado time. Né, hoje tem canais de clube, né, e os portais, alguns como o UOL, oferecem também programas de clube. Então isso facilita, eu acho, um jornalista se identificar com um determinado clube, e eu acho que às vezes perde a isenção que a gente espera do jornalista. Torna-se uma coisa muito. O cara se torna clubista, por isso eu chamo jornalista. É colunista torcedor.
Ai, eu faria um canal Neymar Zete, viu? Porque ontem, quando o Neymar entrou em campo, eu fiquei maluca, gente, maluca. Mas eu não sei se vocês viram a confusão que rolou também, né? Porque no final o Neymar acabou rolando aí uma confusão. Acho que todo mundo estava muito extasiado, perdendo com o jogo. E o que você achou dessa atitude do Neymar, por exemplo?
Sinceramente, patético. Eu achei que o Neymar assim, não tinha condições de jogar uma Copa mais. É, foi um craque, né? Foi um craque no Santos, foi um craque no Barcelona, fez muito gol pela seleção brasileira, não, nada disso você vai tirar dele. Mas ele já não estava mais em condições de ir à Copa, e acho que houve um movimento, eu acho, ligado muito a, esses, a parte de uma imprensa torcedora, a interesses publicitários, a, não sei, interesses variados que forçaram a mão para o Neymar e para a Copa sem ele já poder ir. Está no nível de jogar uma Copa do Mundo,
mas
como a gente está vendo.
Mas aí, quem estava lá ontem que tinha condição de jogar uma Copa? Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém que bateu no peito e falou, deixa que eu resolvo. Vini Júnior, por exemplo, tinha que ter batido o pênalti.
Mas ele era o único também, o Vini era o único.
Mas tinha que ter batido no peito e falou, deixa que esse pênalti
Ele argumentou que foi uma indicação da comissão técnica.
Ah, né? Então, mas nessa hora, se o cara é o cara dentro de campo, ele fala, eu não vou respeitar o técnico, eu vou bater porque eu sou o cara. Né?
Não, você tem razão também, mas assim, o que eu estou falando do Neymar é um pouco as condições físicas dele, né? Quer dizer, o cara estava baleado, né? Você viu que ele entrou em campo, a seleção piorou. Né?
Não, mas aí o cara jogou 20 minutos, Maurício.
Então,
ele jogou 20 minutos. E o Casimiro, que ficou 90 em campo, andando em campo, 3 jogos seguidos e não saiu do time.
Também.
Né? Isso me faz
Não estou dizendo que o Brasil perdeu por causa dele, mas não acrescentou nada.
É triste demais. Eu só consigo lembrar do xingando.
A tristeza do Lucas. Eu fiquei triste com o Endrick, cara. Todo mundo tava esperando tanto do Endrick, que ele entrou e não fez nada.
Perdeu um gol, né, meu? Realmente foi triste aquilo.
Eu avisei.
E estamos aqui com o nosso convidado de honra. Batista, por favor, lembre, porque o nosso convidado, além de ser de honra, também é autor.
Sim.
Além de jornalista, ele escreveu um livro belíssimo, maravilhoso. Por favor, Batista.
Sobre Gilberto Braga, né? Sobre Gilberto Braga, ele, eu tô vendo ali, ó. Ele, Arthur Chechel. Qual que é a editora aí, Lucas? Que
eu não... Intrínseca.
Intrínseca. Ô, Maurício, por que você acha que a audiência das novelas caiu tanto, você que escreveu esse livro aí? Por que a Globo agora... Ah, vamos fazer remake. Não tem mais quem crie lá dentro. O que acontece com as novelas da Globo?
Duas questões, né? Primeiro falo da audiência, depois falo de remake. Né?
Não, não vi ninguém que bateu no peito e falou, deixa que eu resolvo. Vini Júnior, por exemplo, tinha que ter batido o pênalti.
Mas ele era o único também, o Vini era o único.
Mas tinha que ter batido no peito e falou, deixa que esse pênalti
Ele argumentou que foi uma indicação da comissão técnica.
Ah, né? Então, mas nessa hora, se o cara é o cara dentro de campo, ele fala, eu não vou respeitar o técnico, eu vou bater porque eu sou o cara. Né?
Não, você tem razão também, mas o que eu estou falando do Neymar é um pouco as condições físicas dele, né? Quer dizer, o cara estava baleado, né? Você viu que ele entrou em campo, a seleção piorou, né?
Não, mas aí o cara jogou 20 minutos, Maurício.
Ele jogou 20 minutos.
E o Casimiro, que ficou 90 em campo, andando em campo, 3 jogos seguidos e não saiu do time.
Também.
Né? Isso me faz
lembrar. Não estou dizendo que o Brasil perdeu por causa dele, mas não acrescentou nada.
É triste demais. Eu só consigo lembrar do xingando.
Eu fiquei triste com o Endrick, cara. Todo mundo tava esperando tanto do Endrick, que ele entrou e não fez nada.
Perdeu um gol, né, meu? Realmente foi triste aquilo.
Eu avisei.
E estamos aqui com o nosso convidado de honra. Batista, por favor, lembre, porque o nosso convidado, além de ser de honra, também é autor.
Sim.
Além de jornalista, ele escreveu um livro belíssimo, maravilhoso. Por favor, Batista.
Sobre Gilberto Braga, né? Sobre Gilberto Braga, ele, eu tô vendo ali, ó. Ele, Arthur Chechel. Qual que é a editora aí, Lucas?
Intrínseca.
Ô, Maurício, por que você acha que a audiência das novelas caiu tanto, você que escreveu esse livro aí? Por que a Globo agora... Ah, vamos fazer remake. Não tem mais quem crie lá dentro. O que acontece com as novelas da Globo?
Duas questões, né? Primeiro falo da audiência, depois falo de remake. Olha, esse processo de queda de audiência já tem umas duas décadas, mais ou menos, que vem assim. No ano 2000, 2001, começou uma inflexão assim muito grande, inicialmente por causa da TV por assinatura. Uma concorrência que foi uma tecnologia nova, né? TV paga, TV a cabo, que começou a afetar a audiência da TV. E daí a partir dos anos de 2010, 2011, cresce a coisa do streaming bastante, né? É, hoje muito. Também rouba a audiência da TV aberta. Os dados que eu tenho, que eu vejo, não são meus, que a TV aberta ainda está ali na faixa de 40, 45% do total de audiência de televisão. E perde. Realmente foi triste aquilo.
Eu avisei. E estamos aqui com o nosso convidado de honra. Batista, por favor, lembre, porque o nosso convidado, além de ser de honra, também é autor.
Sim.
Além de jornalista, ele escreveu um livro belíssimo, maravilhoso. Por favor, Batista.
Sobre Gilberto Braga, né? Sobre Gilberto Braga, ele, eu tô vendo ali, ó. Ele, Arthur Chechel. Qual que é a editora aí, Lucas? Que
eu não... Intrínseca.
Intrínseca. Ô, Maurício, por que você acha que a audiência das novelas caiu tanto, você que escreveu esse livro aí? Por que a Globo agora... Ah, vamos fazer remake. Não tem mais quem crie lá dentro. O que acontece com as novelas da Globo?
Duas questões, né? Primeiro falo da audiência, depois falo de remake. Olha, esse processo de queda de audiência já tem umas duas décadas, mais ou menos, que vem assim. No ano 2000, 2001, começou uma inflexão assim muito grande, inicialmente por causa da TV por assinatura. Uma concorrência que foi uma tecnologia nova, né? TV paga, TV a cabo, que começou a afetar a audiência da TV. E daí... a partir dos anos de 2010, 2011, cresce a coisa do streaming bastante, né? É, hoje muito. Também rouba a audiência da TV aberta. Os dados que eu tenho, que eu vejo, não são meus, que a TV aberta ainda está ali na faixa de 40, 45% do total de audiência de televisão. E tem uma audiência que sai dali e vai para vários outros lugares, inclui streaming, inclui ainda TV a cabo, inclui várias internet, etc. Isso afetou todas as audiências da Globo, não só das novelas, que todos os programas mudaram de patamar. Né? Sei lá, o telejornal saiu de 40, foi para 20. Novela idem. Novela chegou a ter, nos anos 90, 60 pontos. Né? Hoje, novela das 9, bem sucedida, com 30, se der 30 pontos, é espetacular.
Estourando champanhe.
Então, eu acho que é um processo geral. A audiência está mais... há diferentes fontes de informação.
Pulverizada.
Pulverizada, a palavra que estava me faltando. A audiência está muito mais pulverizada. Mas ainda, do ponto de vista dos negócios, que é publicidade, ainda é muito relevante. Eu acho que tem um acréscimo que é grátis. Né? Todo mundo fala, tá falando, YouTube está vendo futebol de graça no YouTube. Não é de graça no YouTube. Né? Você tem que ter internet, tem que pagar a internet. TV aberta é realmente de graça.
Você tem que ter.
Você enfia aquela anteninha que custa R$20 e você tem televisão.
Algumas já vêm com elas.
Algumas já vêm, inclusive. Então, isso é uma questão. Sobre remake, eu acho assim que houve ali um momento. Sempre teve remake na TV. Desde os anos 90, algumas novelas de sucesso já ganharam remakes. Essa onda que a gente viu ali a partir dos anos 2015, meio excessiva realmente, Pantanal, Renascer, Vale Tudo.
O Rebu. Acho que até a Avenida Brasil eles vão.
Avenida Brasil estão falando. Não, falando que vai ser uma continuação.
Vai ser continuação.
É também uma novidade, né? Não existiam continuações antigamente. Desde 1950, nós tínhamos histórias. Remake teve, Rock Santeiro teve remake.
Exato.
Tiveram outras Selva novelas,
Selva de Pedra.
Eram novelas da Tupi, que a Rede Globo comprou os direitos e foi trazer.
Pode funcionar essas continuações? Você acha válido?
É uma aposta mais arriscada do que remake, porque eu acho que remake é uma coisa de segurança.
Total.
Eu acho que a Globo apostou muito em remake ali a partir de 2015, por uma questão de querer correr menos riscos e gastar menos. Assim, eu acho que tem uma medida meio de contenção. Fazer uma continuação, aí sim, eu acho sim, é uma aposta mais arriscada, mais original, porque vai se desenvolver uma nova história. Eu acho interessante, estou curioso, inclusive, em relação a essa proposta de Avenida Brasil.
Falando em remake, eu queria tirar uma dúvida minha aqui, pessoal, que é qual é o efeito complexo de se fazer um remake de uma novela que foi, por exemplo, dos anos 80, muito polêmica, no caso de Vale Tudo.
Pois é.
E quando trazem essa nova personagem, a Odete Reutemann, ficam com receio, ficam com medo de transformá-la numa vilã.
Que ela era.
E exatamente quem é que pode decidir isso? É o a diretoria da Rede Globo de dar o aval para a autora, ou de fato é a autora que pode falar, não, eu vou fazer, eu vou desagradar as comunidades e eu vou representar uma vilã, uma pessoa ruim?
Eu não sei te responder, eu não tenho informação para te responder. Eu, pessoalmente, escrevi, inclusive, um texto que era Não Alivie Manuela Dias. Fiz um texto que o título acho que era esse, assim, vai fundo. Mas eu acho que ela aliviou, de fato. Acho que houve ali uma preocupação com, sei lá, um potencial incômodo que algumas coisas poderiam causar na novela. E, nesse sentido, acho que foi uma novela frouxa, né? Quer dizer, foi uma novela que arriscou muito menos do que o original do Gilberto, né? Acho que também teve ali uma tentativa de ser uma novela popular, muito popular. Então teve muitas situações que incomodaram o espectador, talvez um pouquinho mais, que tinha mais lembrança da novela original, que é uma novela sofisticada em alguns aspectos. Se incomodou porque tinha uma tentativa ali de fazer uma novela para o grande público, e foi uma novela que teve muita repercussão. Apesar de muita gente não gostar, muita gente ter reclamado, ficaram com ódio da Manuela Dias, ficaram com ódio de mim. Muitos que acharam que eu não critiquei o suficiente a novela. Eu estava falando, olha, a novela ela é uma outra novela, ela está querendo fazer isso, isso e isso, é diferente daquela outra. E também fui muito detonado. Enfim, mas foi uma proposta do João. Eu não sei te dizer realmente se foi da Manuela ou se foi da direção da Globo que falaram para ela botar o pé no freio em relação a questões mais delicadas, né, que poderiam gerar mais polêmica.
E as novelinhas verticais que vem vindo aí?
Cara, eu acho uma coisa muito primária a novela vertical. Respeito quem gosta, quem assiste, né? Não tenho nada contra, mas eu acho que é uma subnovela, né? Assim, eu não tenho paciência de ver dois capítulos de 2 minutos, aí vai pro próximo, fica consumindo aquilo. Os textos são muito primários, né? Do que eu tenho visto, é uma coisa muito simples. Do ponto de vista visual é mais simples ainda, porque, né, você não, para economizar o teu campo de edição é mínimo, né? Então eu acho tudo muito pobre.
Não precisa nem ter cenário.
Exatamente. A gente pode fazer uma novela vertical aqui, entendeu? Eu acho que é tipo uma, enfim, é uma proposta ali de que dá certo, dá muita audiência. Quem quiser ver, quem quiser fazer, que faça, mas eu acho isso muito ruim.
Sobremesa TMC, diga, Lucas.
Queria saber se você acha que é dramaturgia ou não, novela vertical. Você acha que
não,
é dramaturgia?
Não, é dramaturgia. É dramaturgia. Uma dramaturgia pobre, muito pobre. Tem plot, tem gancho, tem virada, tem tudo ali, mas feito de um jeito muito simplório, né?
Viu só? Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, especialista em televisão, um dos maiores da nossa galáxia. A gente recebeu aqui, ô Maurício, algumas
fazendo
mensagens.
Fazendo novos inimigos hoje aqui.
mas é bom sempre, é bom, né? Um pouco a mais, um pouco a menos. Exato, né? O povo desce muito além em você ou não? Não,
depende. Hoje menos, já diminuiu também, porque eu também diminuí a minha atividade, né? Eu quando olha a novela, fala, e nesse sentido acho que foi uma novela frouxa. Né? Quer dizer, foi uma novela que a novela original, que é uma novela sofisticada em alguns aspectos, se incomodou porque tinha uma tentativa ali de fazer uma novela para o grande público, e foi uma novela que teve muita repercussão. Apesar de muita gente não gostar, muita gente ter reclamado, ficaram com ódio da Manuela Dias, ficaram com ódio de mim. Muitos que acharam que eu não critiquei o suficiente a novela. Eu estava falando, olha, a novela ela é uma outra novela, ela está querendo fazer isso, isso e isso, é diferente daquela outra. E também fui muito detonado. Enfim, mas foi uma proposta do João. Eu não sei te dizer realmente se foi da Manuela ou se foi da direção da Globo que falaram para ela botar o pé no freio em relação a questões mais delicadas, né, que poderiam gerar mais polêmica.
E as novelinhas verticais que vem vindo aí?
Cara, eu acho uma coisa muito primária a novela vertical. Respeito quem gosta, quem assiste, né? Não tenho nada contra, mas eu acho que é uma subnovela, né? Assim, eu não tenho paciência de ver dois capítulos de 2 minutos, aí vai pro próximo, fica consumindo aquilo. Os textos são muito primários, né? Do que eu tenho visto, é uma coisa muito simples. Do ponto de vista visual é mais simples ainda, porque, né, você não, para economizar o teu campo de edição é mínimo, né? Então eu acho tudo muito pobre. Não precisa nem ter cenário. Exatamente. A gente pode fazer uma novela vertical aqui, entendeu? Eu acho que é tipo uma, enfim, é uma proposta ali de que dá certo, dá muita audiência. Quem quiser ver, quem quiser fazer, que faça, mas eu acho isso muito ruim.
Sobremesa TMC, diga, Lucas.
Queria saber se você acha que é dramaturgia ou não, novela vertical. Você acha que
não,
é
dramaturgia? É dramaturgia. Uma dramaturgia pobre, muito pobre. Tem plot, tem gancho, tem virada, tem tudo ali, mas feito de um jeito muito simplório, né?
Viu só? Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, especialista em televisão, um dos maiores da nossa galáxia. A gente recebeu aqui, ô Maurício, algumas
fazendo
mensagens.
Fazendo novos inimigos hoje aqui.
É, mas é bom sempre, é bom, né? Um pouco a mais, um pouco a menos. Exato, né? É. O povo desce muita lenha em você ou não?
Depende. Hoje menos, já diminuiu também, porque eu também diminuí a minha atividade, né? Eu fiquei 13 anos no UOL, eu escrevia todo dia, foram milhares de textos, né? Então, assim, foi um período assim, de muita exposição do meu trabalho, maravilhoso, mas também de muito cascudo.
Algum ator já falou, vou aí quebrar tua cara.
Não, assim não, mas vários já tiveram vontade.
É mesmo, olha aí. A gente recebeu mensagens de ouvintes pelo nosso WhatsApp, 11 972 21 1001. E agora, por gentileza, Mini Ruth, quem foi o primeiro ouvinte aí?
Olha só, o Paulo Vitor, ele perguntou, alguém já te ofereceu dinheiro para falar bem de algum trabalho?
Olha, eu já fui convidado para fazer, como se chama? Collab de coisas no Instagram e em outras coisas, tipo, eu sempre recusei. Eu acho que, assim, não dá para... Também, mais uma vez, é uma coisa pessoal, mas que eu acho que está ligada à minha profissão. Eu acho que em outras profissões isso é possível. Na minha profissão, no momento que eu falar, olha, vai estrear uma série tal, na plataforma tal, dá uma, mesmo que eu fale só, dá uma olhada, mesmo que eu não diga se eu gostei ou não, eu estou, de alguma maneira, me comprometendo com aquilo, né? Então, realmente, eu já rejeitei, assim, vários pedidos desse tipo, mas ninguém quis me subornar. Me fizeram essa oferta que eu fazem para um monte de gente, né? Que é uma coisa comum de fazer ação comercial e de merchandising e tal. Eu acho que para um jornalista profissional que trabalha diariamente, ou que trabalha na mídia, na imprensa profissional, não deveria aceitar.
Marina Silva, que não é aquela, é a nossa ouvinte. Quando a Patrícia, filha do Silvio, assumiu o programa do pai, ficou chato, Maurício?
Ah, eu vejo que tem muita gente que gosta, né? Que ela tá se soltando, né? Tá, enfim, tá tentando achar o caminho dela. Eu acho ruim que permanece até hoje programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Eu acho que é uma, assim, tem que cortar esse cordão umbilical, né? Quer dizer, eu acho que... eu entendo que o nome do Silvio ainda seja um chamariz de audiência. Entendo que é uma responsabilidade muito grande para ela e talvez por isso ela tenha um certo receio de cortar completamente esse cordão umbilical. Mas eu acho que já passou da hora dela fazer o programa Patrícia Bravanel, né?
O Túlio Campos, ele perguntou, depois de tantas novelas, a Globo sempre segue a mesma fórmula?
Não, eu acho, primeiro, ela tem três horários principais, né? Das 6, das 7 e das 9. O das 9, que é o principal, né? O mais importante, o horário nobre, a publicidade mais bem paga, etc. Tem uma tradição na Globo, isso eu falo bastante no meu livro sobre Gilberto Braga, de cada autor ter um estilo diferente. Então, assim, na época do Gilberto, escrevia novelas. Gilberto, Agnaldo Silva, Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa. Então, eram autores com estilos de personalidades diferentes, temas diferentes. Você conhecia, você via uma novela e falava, essa é uma novela do Gilberto. E eu acho que mais ou menos tenta-se hoje fazer isso, mas não tem tanta gente com tanto talento quanto havia nos anos 90. Mas ainda há, eu acho que tem essa busca de fazer cada autor trazer o seu mundo, as suas preocupações, a sua Valcir, né? Eu não citei, né, hoje, você Carrasco está nesse grupo de hoje, o João Manuel Carneiro, a Manuela Dias, a Rosane é do horário das 7, né? Até agora ela falam que ela vai para o horário das 9. Mas enfim. Mesmo hoje, no horário das 9, se você olhar, cada autor tem o seu estilo, né? E novela rural, novela urbana, né? Novela tenta ser mais dramática, novela mais realista, enfim. Eu acho que é visível isso de acordo com o autor.
Eu queria ter sido uma mini Helena.
Nossa Senhora.
Quem não queria?
Lúcia Braga pergunta o seguinte para você, Maurício Sticer. O Brasil só exporta filmes sobre política. Concorda?
Eu não tenho informações sobre isso, para te responder se está certo, se isso ocorre ou não. por muito tempo a Globo exportou muita novela, né? Não sei se hoje continua exportando tanto. Acho que tem uma concorrência global muito grande, né? Hoje tem novelas turcas muito fortes, novelas mexicanas também muito fortes. Eu não sei se ela continua exportando com o mesmo ritmo que já exportou antes. Mas eu não sei se dizer se só exporta... Eu acho que não exporta só filme com...
Mas de fato os filmes que nos levaram. Não, mas os filmes que nos levaram, por exemplo, para o Oscar, sempre foram filmes políticos, né? O primeiro.
Ainda Estou Aqui.
E o Agente Secreto.
E teve também antes o Que É Isso, Companheiro, também, que nos levou ao Oscar também com Fernanda Torres. Agora, Mini Ruth, você que é. Você é quase uma Virgínia.
Ah, queria, viu, ter esse dinheiro. Mas, você... ó, eu tô com cheirinho de body splash aqui.
Não, você é quase uma Virgínia da SBT. Você faz.
Eu gosto de fofoca, galera. Eu
gosto de fofoca. Você faz reportagem, não é mesmo?
Isso.
E, pô, você não quer tirar dúvida com o Maurício Sticer pra ver se ele te aprovaria ou se ele aprovou a Virgínia no Domingo do Hulk?
É isso que eu queria saber, porque eu sou fofoqueira, Maurício. E o que que aconteceu que a Virgínia entrou aí, né, no, com o Luciano Huck, enfim, e não rolou. Não rolou, tanto que ele assumiu, né? O que que você acha sobre isso?
Olha, eu acho primeiro, tem a ver com um assunto que a gente já tratou aqui, que é a coisa da Globo querer imitar um mundo que ela não domina, né?
Então, esse mundo da internet.
O mundo da internet. A Virgínia é uma personagem da internet, né? É uma celebridade da internet, uma influenciadora e uma businesswoman, né, da internet, né? Envolve, né, negócios pesados. Então eu acho que aí já tem uma coisa esquisita. Que já foi a Globo fez várias tentativas nesses últimos anos, não só a Globo, mas a Globo fez muitas, de trazer uma pessoa da internet e jogar na televisão. E é esquisito, né? Às vezes, nem sempre funciona. No caso da Virgínia, eu acho que teve o agravante que ela veio num momento que tinha um caldo muito quente, fervendo, sobre a questão das bets. Né, das casas de aposta. Muitas críticas, a forma como essas bestas estavam aparecendo.
Inclusive, desculpa te interromper, imagina. Inclusive, eu gostaria de dizer que dona a Virgininha, você acha que foi semana passada, você comentou, criticou a Virgínia na postura dela de entrevistar. E agora com o Maurício está isso aqui na nossa frente, ele que entende, deveria pedir desculpas à Virgínia.
Por quê?
Porque eu fui ver suas reportagens outro dia. E você,
lá vem.
A Virgínia é muito melhor que Mini Ruth, Maurício. Juro pra
eu. Claro que ela conquistou o Vini Júnior, eu tô solteiro.
Não, porque a gente perguntou, né, qual é a opinião do Maurício Sticer sobre a Virgínia, sobre ela ter sido contratada como repórter, sendo. Aí vieram as críticas. Se ela de fato é jornalista ou não. E aí até o Batista entrou na defesa.
Eu achei isso fascinante. Essa questão eu não considero relevante se ela é jornalista ou não.
Ouça uma pessoa que é inteligente. Não porque concorda comigo, mas porque é o Maurício Sticer. Ouça, você não pode criticar alguém só para ela ser ou não.
Isso eu também acho que, isso não é uma questão.
Inclusive, acho que foi até feio de jornalistas criticarem ela por isso.
É.
E o que me faz pensar, já estamos falando de Copa, estamos falando de opiniões polêmicas, me faz pensar na PPP. Pergunta problemática e polêmica para ele. Maurício Sticer, por favor, Batista, faça a PPP.
A PPP? Eu não sei nem qual que é a PPP.
Manda.
É o seguinte, a gente falou muito de nostalgia, de novela, né, da Rede Globo e tal. Eu quero saber de você, do SBT, dessa aposta de descongelar Galvão Bueno e trazê-lo de volta para narrar uma Copa do Mundo em TV aberta. Eu quero que você me responda o que você achou dessa iniciativa do Sistema Brasileiro de Televisão.
Um comentário sobre ser grisalho. Uma vez o Marcelo Taz comentando que eu era o Cristo, tinha lançado um livro sobre televisão e ele me chamou de Mico Leão Grisalho, que era um dos últimos críticos de TV em atividade. Então, eu achei carinhoso da parte dele. Eu achei o seguinte, o Galvão é um personagem da história da televisão brasileira, né? Uma voz indiscutível, é a voz brasileira em Copa do Mundo, né? É um personagem, enfim, é impagável. Só que ele vinha numa... em 2018 ele meio anunciou que estava parando o final da Copa da Rússia. Aí não parou. 2022 no Catar, acabou a Copa do Catar, encerrei aqui. E encerrou a relação dele com a Globo. A Globo também já estava querendo encerrar, entendeu? Isso acho que é uma coisa que ficou ali meio, não foi tão clara na época. A Globo já estava, deu para mim de Galvão, já estava vendo ali a necessidade de uma renovação. Aí houve aquela minissérie documental sobre o Galvão no Globoplay, que o Galvão não gostou, porque mostra ele assim, maltratando colegas de trabalho.
Olha o que ele fez, né?
É, tem umas cenas ele forte. Num dos episódios, você fala assim, meu, que isso, né? E ele não curtiu também. Mas ali eu acho que já foi um sinal também, porque a Globo, bom, estamos encerrando, então vamos encerrar contando tudo que a gente sabe, conhece, e acabou. Eu achava que ele, e aí ele foi, começou a fazer canal no YouTube, né? Ele foi ali com o pessoal da Play 9, narrou um amistoso da seleção pelo YouTube.
Foi para a Amazon também?
Foi para a Amazon. Quer dizer, ele não queria parar, né? E eu respeito isso, acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? Você falar quando que eu vou parar de trabalhar, e um cara com tamanho que ele ocupa na mídia brasileira, eu acho que ele tem esse direito, né? Eu acho que, de alguma maneira, não tem mais aquele ímpeto que ele tinha, as narrações dele não tem mais a mesma força, a voz não tem a mesma força, mas eu assisti vários momentos do SBT, assisti o jogo, o jogo contra a Noruega, um bom pedaço no SBT, e o Galvão continua firme lá, né, assim, contando a história do jeito que ele sabe contar de um jogo, né, misturando comentários irritados, dando ideias para os jogadores que eles não vão poder cumprir, criticando o árbitro, mas eu acho que num tom realmente mais baixo, né, porque o cara está com 76 anos, né, e é uma profissão que você depende de voz também, né, raciocínio, velocidade. Então, ele próprio já falou ontem que acha, não vai dar com 80 anos para eu narrar. Agora, eu não duvido.
Eu também não.
Eu não duvido, porque ele realmente não quer parar, ele gosta demais disso, tem uma plateia que gosta. Foi bom para o SBT, né? Eu acho assim, os jogos que o Galvão narrou, que eram os jogos da seleção brasileira prioritariamente, deram ótima audiência para o SBT. Os jogos que ele não narrou, a audiência foi bem menor, porque eram também jogos menos importantes, né? Que o Thiago Leifert aqui na rua. Mas teve também um caráter, essa cobertura do SBT, eu disse que era o SBT é a Globo ontem, né? Em vez de olhar pra frente, ela olhou pra trás, de certa forma, né?
Thiago Leifert é ruim narrando então, também. Ele é gente boa, mas é ruim narrando.
Thiago Leifert, Galvão, Mauro Naves. Tinha todo um ambiente ali de ex-Globo que eu achei meio uma coisa quase saudosista, assim, também. Mas eu acho que o SBT ocupou um espaço, conseguiu publicidade, conseguiu audiência e acho que ela cumpriu a missão dela. E o Galvão, acho que cumpriu também a missão dele.
E falando em SBT, você escreveu uma biografia, né, do Silvio. E agora a Silvia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, né, ela vai sair como candidata. Você acha que ela merece uma biografia também?
Essa foi uma PPP. eu acho que ela é jovem ainda, né, para ganhar uma biografia, né? O Rui Castro, né, que é talvez o nosso maior biógrafo, né, vivo, diz que não se deve fazer biografia de pessoa viva. Ele defende esse ponto e eu tendo a concordar com ele, tanto assim que eu quero muito fazer uma atualização do meu livro sobre o Silvio, que eu publiquei em 2018, ele estava com 88 anos, né? E depois disso aconteceu várias coisas importantes que ficaram de fora do livro. Então, quer dizer, eu acho que hoje um livro vai ser um livro melhor, se eu conseguir fazer uma segunda edição, melhor do que o livro que eu publiquei quando ele estava vivo. A Silvia é muito jovem, acredito que ela tem histórias para contar, né? Está agora com essa ambição política, né? Que eu não sei também, eu ainda não vi ela explicar da onde que ela tirou, assim, por que que ela quer fazer isso, né? Que é uma coisa bastante arriscada. O pai dela fracassou em todas as tentativas políticas dele, né, que já seria um alerta para ela. Mas enfim, vai que ela também encontre um nicho, consiga se eleger, enfim. Mas acho muito cedo fazer uma biografia dela.
Olha aí, tá vendo? Olha, Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, que escreveu aqui o livro, ó, Gilberto Braga, o Balzac da Globo, ele e o Arthur Chechel, pela editora Intrínseca. Isso aí encontra onde, hein, ô Maurício? Conta pra nós.
Ah, tem em livrarias, né? O livro saiu em 2024, mas ainda tem, não esgotou, tá quase esgotado. Você acha em Amazon, nas virtuais e também em livrarias físicas.
E você é daqueles que tem que ser o papelzinho? Tem digital também ou não?
Tem.
É? Que tem gente que fala, ah, eu gosto de sentir o papel. Eu gosto do papel.
Tem e-book.
Você prefere o papel ou o e-book?
Eu prefiro ainda papel.
Prefere o papel.
Mas tem disponível versão e-book também. Esse não tem audiobook. O livro anterior, que é um livro sobre o Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco.
Oh, esse eu já ouvi.
Esse tem versão também audiobook. Além muito de bom. Versão impressa, em versão bom. Online, tem versão em audiobook. Narrada por um cara sério, assim, é bem legal.
É o pai da televisão. É, policial forense.
Narrado pelo Gil Gomes, já pensou?
Agora.
Demais. Já pensou? Esse...
O Lucas Gil Gomes. É igualzinho o cavalo do Gil Gomes.
Agora
Gil
Gomes chegou. Merece uma biografia.
Eu falei isso agora. Merece uma biografia. Merece. Felizmente nos deixou em 2014, se eu não me engano. Foi por aí, mas por aí, um grande nome, assim como o Homem do Sapato Branco revolucionou a televisão e a televisão forense policial.
Eu chamo ele de o inventor do mundo cão na televisão brasileira.
Bom, ele dava o quê? Dava uns 70 de Ibope, né?
Era 60.
Dava 70 pontos de Ibope,
homem do sapato branco. E o close no sapato branco. Sabe por que é o Homem do Sapato Branco?
Não.
Que ele entrava em cena e, bum, o close no sapato branco e vai subindo até chegando no rosto.
Olha só que legal.
Massa.
Era uma época em que sabiam fazer TV. E o mais louco ainda é que este homem que fazia o mundo cão, rapaz, ele sabia fazer. Não é todo mundo que pega o celular e fala, ah, agora eu vou dar a notícia que eu quero, falar as palavras que eu quero. Inclusive, isso me faz lembrar o Portal Léo Dias, que eu gostaria de saber a sua opinião, Maurício Steiser. Você acha que o Portal Léo Dias, ele tem mais a ver com notícia ou com fofoca?
Cara, olha, embora várias vezes eu já tenha sido chamado de fofoqueiro pela minha atividade assim, no Twitter e como crítico de televisão, é uma atividade realmente muito diferente da minha, né? Quer dizer, o trabalho que eu acho que eu faço ou que eu tento fazer não tem a ver com fofoca. Então, assim, eu me abstenho de comentar porque realmente eu vejo muito pouco. Eu só vejo quando aparece na minha timeline algum título mais assim, chamativo. Não sou um leitor, não consumo tanto esse tipo de conteúdo. Tanto, várias vezes aparecem uns nomes que eu não conheço, porque, tipo, a Virgínia eu conheço, evidentemente, porque atingiu um patamar absurdo, mas muito influenciador, que é assunto desse tipo de noticiário, eu não conheço, às vezes, a pessoa. E não é por, assim, é porque realmente eu não tenho interesse, não é que eu seja contra, não é uma área que me interessa.
Mas você acha que esse novo jornalismo, para você ser um novo jornalista nesse mundo de rede social, você acha que a pessoa precisa conquistar primeiro os seguidores ou não?
Eu acho que a pessoa tem que ter o que dizer, né? Se ela quer ser uma jornalista por ela mesma, né? Não ligada a ninguém, né? Um formador de opinião, um influenciador, precisa ter boas coisas para dizer, ter, como se diz, conteúdo interessante, né? Às vezes eu vejo que não precisa também, né? Às vezes você falando da sua rotina, da sua maquiagem, da roupa que você está usando, às vezes você faz sucesso, mas... como jornalista, como uma pessoa que está produzindo conteúdo, com informação, o essencial é você ter informação para divulgar, né?
E dessa galera nova, tem algum nome que você fala, cara, esse daqui é novinho, mas é bom?
Na área de jornalismo?
É.
Olha, eu sigo, assim, eu leio... Não, novinho não tem. Eu sigo alguns caras que eu gosto, né? Que eu respeito, que eu sei que fazem conteúdo sério, apurado, né, que trazem os dois lados da informação, que não são sensacionalistas, e, enfim, tipo Flávio Rico, que é um cara, para mim, uma referência, Daniel Castro também, que eu leio sempre o site dele, que eu acho muito bom, por aí.
E agora, né, falando em redes sociais, internet, a gente foi no Google, viu, Maurício Steiser, e a gente colocou lá o seu nome, Maurício Steiser é. E aí o Google vai sugerindo um monte de opções. Olha que abre aquela, né? Tem uma abinha que abre. Então você vai confirmar com a gente agora se é verdade ou não. É Mini Ruth.
Vamos lá. Maurício Steiser é jornalista?
Sim.
Maurício Steiser é conservador?
Não.
Maurício Steiser é implicante?
Com algumas coisas.
Tipo com o quê?
eu sou implicante, por exemplo, com coisa sensacionalista. Assim, me irrita quando eu vejo que o cara está forçando a barra para me emocionar, forçando a barra para me comover. Eu não gosto disso.
Maurício Sticer é viciado em trabalho?
Eu já fui mais. Eu realmente sou menos hoje em dia.
Maurício Sticer é um coroa enxuto?
Eu tento.
Faz crossfit?
Não, eu faço
Pilates.
Faço Pilates.
Pilates. É, Maurício Sticer é baladeiro?
Não muito, mas saio.
Maurício Sticer é grisalho?
Sou grisalho.
Maurício...
Naturalmente grisalho.
Tipo eu. Maurício Sticer é de esquerda?
Eu acho que se pode dizer que eu sou de esquerda. Eu sou uma pessoa com... Eu considero humanista, tenho preocupações sociais, me preocupo com a vida dos outros, com a situação, com a vida né, de trabalho. Não com a vida, não com a, do ponto de vista de saber a intimidade, mas enfim. Eu acho que você pode dizer que eu sou de esquerda.
Maurício Sticer é influencer?
Não, eu acho que às vezes eu percebo que meus textos podem influenciar a opinião de outras pessoas que eu escrevo sobre televisão, mas eu não escrevo com esse objetivo. Eu escrevo para tentar esclarecer o que, que eu estou vendo e tentar, de alguma maneira, satisfazer a curiosidade dos leitores sobre o que eles estão vendo também, que às vezes eles não têm as mesmas ferramentas que eu tenho.
Maurício Sticer é noveleiro?
Sou. Mas estou menos, já fui mais.
Maurício Sticer é escritor?
Sou escritor.
É isso aí.
Tá aí o livro dele, ó. Gilberto Braga, o Balzac da Globo, pela editora Intrínseca, junto com Arthur Chechel. Quantas páginas tem o livro? Você sabe de cor ou não?
Não sabe. 300.
300 páginas. Haja história, hein, do Gilberto Braga, hein? É.
Mini Ruth, por favor, você agora tem alguma dúvida para tirar com o Maurício Sticer, nosso convidado de honra de hoje?
Olha, quase uma nova PPP, hein? Ai, meu Deus. Maurício, alguém já pediu sua cabeça por conta de alguma matéria que você já fez?
Já teve campanha, na verdade. É mesmo? Uma vez eu fiz uma crítica, nem foi de TV, foi de um filme. Era um filme, nosso portal, um filme espírita.
Nosso Lar?
Nosso Lar. Eu falei muito mal, achei o filme muito tosco. Filme ruim, mas não porque era espírita, porque era um filme ruim. E aí rolou, na época ainda escrevia no IG, foi antes de eu ir pro UOL, 2009, se não me engano. Rolou um abaixo-assinado pedindo a minha cabeça, obviamente que...
Isso não é uma conduta espírita, né?
Não.
Eu acho que não é.
Não é.
E qual é aquele programa que é difícil de assistir para ter que avaliar depois?
Ah, tem muita porcaria, né? Que às vezes você precisa ver, assim, que eu tô desatualizado, que eu parei de ver, que às vezes tenho que ver para ver como é que tá. Posso não citar nomes?
É melhor não citar nomes. Se bem que daria um corte. Você quer citar nome ou não?
Prefiro não.
Prefere não?
Ah, eu gosto daquele que lê os mortais.
Eu tô numa fase... como é que se diz? Paz e amor.
Então eu vou perguntar o seguinte, já que você não quer citar nomes, agora eu vou querer saber. Quem comanda melhor, no caso, comandava as tardes de sábado da Rede Globo? Luciano Huck ou agora o Marcos Mion? Quem que é o melhor?
É uma boa pergunta. Eu já simpatizei mais com o Mion. Eu achava ele... Vou acabar respondendo a pergunta que eu não queria responder. Eu achava ele um cara mais leve, assim, como apresentador, que o Huck. Eu acho o Huck muito duro, né? Mais sério. Mas hoje eu acho que o Mion também perdeu um pouco o passo ali daquele programa dele. Acho um pouco forçado ali o jeito dele, o descontraído dele, o excesso de merchan também, às vezes, no programa. E eu já gostei mais. Hoje eu vou dizer que tá um empate ali.
Você acha que a comunicação dele bate, assim, com a audiência da TV aberta, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala?
Eu acho que sim, eu acho que funciona. Acho que ele foi um ótimo apresentador da Fazenda, né, na época, assim, mudou ali o patamar ali como apresentador da Fazenda, conseguiu ali desengessar um programa que era muito engessado. E acho que o início dele na Globo foi bom, muito bom, mas hoje eu acho que está um pouco sem pique.
Essas são as palavras do nosso convidado de honra, o incrível, incomparável, insubstituível Maurício Sticer, senhoras e senhores. que esteve aqui conosco e disse tudo e muito mais. E você pode acompanhá-lo no Twitter e também no Instagram, @MauricioStaiser. Ô, Mini Ruth, será que você pode fazer as honras da casa? Porque minha voz já está indo embora.
É. Claro que eu posso fazer as honras.
O programa está acabando, não tem tempo para pergunta, não. Você não está vendo o relógio, Mini Ruth?
Vamos lá.
O livro, por favor.
Gilberto Braga, o Balzac da televisão brasileira, está aqui em minhas mãos agora. Aqui, ó, o Balzac da Globo, escrito por Maurício Staiser e também pelo incrível Arthur Chechel, o saudoso Arthur Chechel, que você pode encontrar nas livrarias através da editora Intrínseca.
Boa.
É um livro maravilhoso.
Maurício, você tem aí 30 segundos para deixar o seu recado final, falar mal de alguém, xingar a seleção, faça o que você quiser.
Ah, é um prazer falar sobre televisão, adoro falar sobre televisão, é um assunto que mobiliza os brasileiros, né, de todas as classes sociais, todas as idades, e é isso, assim, eu acho que eu consigo, de uma maneira geral, me comunicar bem sobre esse assunto e tenho prazer em ouvir, em discutir, debater, só não gosto de brigar, né, de ser xingado e tal, mas eu discuto, debato e opino.
Boa! Seu Instagram?
É o meu nome, Maurício Staiser.
Um beijo, gente!
Fala tchau, tchau!
Um beijo!
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Olá, eu sou o João Faria e a partir desta quarta-feira, prepare-se aí para saber mais sobre o universo do marketing e da comunicação. Está chegando na TMC o Marcas e Consumidores. E você vai conhecer os caminhos que as marcas percorrem para chegar até você. O mercado publicitário agora tem um novo ponto de encontro. E é aqui na TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 8 de junho, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia ao vivo até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, mais relevante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quarta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O meu muito obrigado a você, cada um de vocês que sintonizam a TMC. O WhatsApp está aberto para você participar. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo onde estão as duas armas que ainda faltavam ser localizadas pelo Exército. A espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos em Caxias do Sul. Quanto à pistola Glock, a defesa disse que a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo os advogados, as armas estão regularizadas e Bolsonaro não foi indiciado no caso. O Tribunal de Justiça do Rio informou que os pagamentos feitos a juízes entre maio e julho respeitam o teto salarial. A resposta foi enviada após cobrança de Alexandre de Moraes, que alertou para punições em caso de irregularidades. O Senado aprovou o projeto que cria o Pix Pensão, sistema de pagamento automático da pensão alimentícia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O Senado reagiu às críticas sobre a demora na análise da proposta que reduz a jornada de trabalho. A presidência da casa disse que não aceita a pressão e reforçou que a definição da pauta é sua responsabilidade. O senador Flávio Bolsonaro pediu aos Estados Unidos que desistam da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro não participou da audiência e informou que as negociações continuam pelos canais diplomáticos. E agora a gente fala de Copa do Mundo, viu? Porque nessa terça-feira o Egito marcou 2 gols contra a Argentina, mas ainda assim não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. O placar final foi de 3-2. Depois, a Colômbia enfrentou a Suíça nos pênaltis. A Suíça ganhou de 4-3. E você já sabe, né? A Copa do Mundo é aqui na TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. E a gente começa por Curitiba, viu? Porque o dia é frio, mas ensolarado. Não chove, com máximas de 18 e mínimas de 3 graus. Tira o casaco do guarda-roupa. Já em São Paulo, chove de madrugada. O dia é de sol com nuvens. Máximas de 21 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com